É, filho, a gente se dedica tanto na engorda, né? Mas na hora da venda pode pôr tudo a perder, se vender na hora errada ou por um valor diferente do de mercado.
É. Ah, pai, o aplicativo Agro Brasil veio pra resolver isso. Olha aqui.
Yeah.
Aqui, pai, os pecuaristas registram seus negócios todos os dias e a gente tem informação verdadeira pra poder negociar melhor.
Legal. Informação de pecuarista pra pecuarista.
Isso, e assim todos se ajudam.
Muito bom.
Baixe agora o app Agro Brasil.
Amigos Notícias Agrícolas, no ar nosso boletim de mercado, olhando para o mercado do boi que segue pressionado. A pressão sobre a precificação da arroba é grande, basicamente ocorre em várias regiões produtoras. A gente tem um aumento de oferta alongando as escalas aí dos frigoríficos e em São Paulo a média de preços já recuou bastante daquele limite que a gente chegou a ver de 325 para algo em torno de 310, 315 no máximo aí os negócios têm acontecido. E o aplicativo Agro Brasil já registrou, inclusive, negócios abaixo desses 310 em São Paulo. E é por isso que a gente está aqui com o Caio Junqueira, lá da Cross Investimentos, para nos ajudar a entender esse movimento de pressão nos preços. E, Caio, nos ajude a entender para onde pode caminhar essa pressão aí, Caio. Ela tem força para continuar?
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos os ouvintes aí de Notícias Agrícolas. Ô, Alexandre, é uma resposta muito difícil, né, da gente responder ao certo, né? Futuro é muito complicado a gente tentar pontuar. A gente veio de um histórico de baixíssima oferta, né? A gente veio de um histórico de alto volume de boi confinado, a gente veio de um histórico de dólar muito bom. Muito desse histórico ainda persiste no dia de hoje. Mas a gente realmente teve um pouco mais de oferta, a gente está tendo um pouco mais de saída de boi de confinamento também, a gente precisa salientar isso, que está tendo uma saída de boi confinado e semi-confinado bem grande agora, por incrível que pareça, mas o forte é essa saída, essa liquidação, às vezes, de vaca, de novilha, essa saída de boi a pasto, né? O conjunto do Brasil para ofertar esse boi a pasto, a safra, né, que a gente costuma dizer, ela acontece nesse período do ano, em cima de seca, em cima de capim já estando maduro, em cima também da gente ter também uma situação de ração e milho extremamente cara, o que leva também ao pecuarista essa tomada de decisão desse boi que já está com 520, 510 quilos, a capim, ele prefere muito mais ofertar esse boi pronto para uma situação também de manejo dentro da própria propriedade, do que ter que comprar ração e fazer esse animal chegar a 580 quilos e demorar mais 40 dias. Então, você tem todo um contexto que leva o Brasil a ofertar boi historicamente nesse período, e esse ano não está sendo diferente, né? Então, a gente viu um movimento logo no dia 10, dia 12, dia 20, se eu não me engano, naquela entrevista que nós demos aqui, esses dias atrás, uns 10 ou 20 dias atrás, a gente viu um movimento de registro de negócio aumentando dentro do aplicativo Agro Brasil, a gente viu o termômetro de escala se movimentar de forma a deixar as escalas que historicamente vinham com 3 a 4 dias começarem a ultrapassar 7 dias. Então, quer dizer, a gente acompanhou por intermédio do aplicativo esse movimento de entrada de safra, e hoje, olhando aí, hoje no dia atual, a gente vê realmente que a gente está dentro da safra do boi, que realmente a gente perdeu as máximas, né, que vinha acontecendo. De modo geral, o boi aí perdeu, eu diria que pelo menos R$15, entre 10 e 15 reais, se a gente for considerar as máximas, né.
Qual que é o preço de referência hoje e que negócios você tem visto acontecer pelo aplicativo, Caio?
Alexandre, então, de trás para frente na tua pergunta, os negócios que nós vimos acontecer entre ontem e hoje, segunda e terça-feira, são negócios para o estado de São Paulo que saem de mínimos de R$ 305,00 efetivados. Semana passada já houve um ou outro negócio pontual de R$ 305,00, essa semana voltou a pintar alguns registros de R$ 305,00 e a máxima também de R$ 315,00. Então, nós temos R$ 305,00, temos R$ 308,00, temos 310 e temos a máxima aí de 315. Só pontuando, eu acho que boi não dá mais para a gente tratar como commodity. Boi não é igual milho, que é igual o milho que eu produzo aqui, ele é igual o milho que eu estou produzindo, por exemplo, no norte do Tocantins. Então, o boi não é mais tratado como commodity. Então, muitas vezes o cliente vem no aplicativo, registra o boi de R$ 305 e a pessoa fala, ah, isso é montagem, isso é fake news, ninguém vende boi nesse parâmetro de preço. Então, a gente precisa salientar que o aplicativo ele é aberto para todos os pecuaristas, de modo geral, é público em aberto, e que nem todo mundo fabrica, entre aspas, a mesma qualidade de boi. Então, como nós estamos passando por um período de safra, a decisão do pecuarista ele está muito em cima de como esse pecuarista está inserido dentro da atividade dele. Às vezes é um pecuarista que está tomando a decisão de vender aqueles animais 520, 500 e poucos quilos, mal acabados, entre aspas, ele prefere vender esse animal agora para pegar um determinado preço do que pôr sobrepeso nesse animal dentro de um semi ou dentro de um confinamento para daí tentar pegar o 315. Então, a gente precisa tomar muito cuidado e de olhar esse tipo de informação, porque o boi realmente não é mais commodity, né? O boi bem terminado, esse boi é de confinamento, esse boi de beira 600 quilos, 580 quilos, esse boi vale mais. É óbvio que vale mais, mas não necessariamente esse boi traz mais lucro, né? Quer dizer, receita não quer dizer lucro. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a pecuária é imensa e cada pecuarista tem o seu calo, né? Cada pecuarista tem a sua vertente. Então, só para pontuar os negócios que aconteceram, de 305 até 315 no dia de hoje, dentro do aplicativo AgroBrasil.
Como uma referência média, 310 então, Caio?
Eu acho que sim, eu acho que 310 aí é uma boa referência.
Ainda assim, são 15, São Paulo. 15 reais abaixo das máximas que a gente viu aí.
Ah, no mínimo 15 reais. Se a gente for considerar a máxima do estado de São Paulo, eu considero a máxima do estado de São Paulo 325 reais. Não foi um dia e não foi um negócio de registro dentro do aplicativo, foram vários dias, né? Alguns dias aconteceram essas máximas. Não foi uma máxima específica de uma indústria, ela aconteceu numa parte do estado, aconteceu em outra parte do estado, então a gente considera isso como realmente negócio efetivado e a máxima para dentro do estado de São Paulo, o boi direcionado ao mercado da China, para plantas habilitadas chinas, 325. E hoje a gente vê essas mesmas plantas adquirindo animais aí de 310, 315, 308, então a gente realmente trabalha com essa diferença da máxima para o dia de hoje de pelo menos 15 reais. Então, o boi efetivamente perdeu 15 reais dentro do estado de São Paulo e em outros estados. O único estado realmente que a gente não vê essa oscilação de preço, é bom pontuar, é o estado do Mato Grosso do Sul. O estado do Mato Grosso do Sul ele teve uma máxima ao redor de 305 reais e no dia de hoje você ainda vê um ou outro negócio de 300 reais. Então, quer dizer, o Mato Grosso do Sul subiu menos, mas agora, por vantagem, ele também parece que oscila menos para baixo, né? Ele tem menos oscilações aí, parece que a indústria tem um pouco mais de dificuldade de achar essa oferta pontual ou não, mas ela tem um pouco mais de dificuldade de achar essa oferta atualmente no estado do Mato Grosso do Sul. Os outros estados não, os outros estados todos com um pouco mais de oferta.
Muito bem. Você falou dessa questão da oferta pontual ou não. Dá para prever até quando ela acontece? Dá para entender como é que vai ser essa dinâmica de oferta a partir de agora? Ou é mais difícil isso, Caio?
É muito complicado analisar isso, até quando que vai essa oferta. A gente tem dentro do mês de maio, a gente tem a vacina e historicamente a gente tem o toque de vacas. Então a gente pode ter um incremento, e o aplicativo vai nos mostrar isso de forma muito simples, a gente pode ter um incremento de oferta de fêmeas, né? Vacas aí, essas primíparas, provavelmente que não tão cheias agora, né? Essas primíparas de segunda gestação, ou as vacas mais velhas, o que tiver vazio e for fêmea, a gente acredita que isso aqui deve vir no mercado ainda dentro desse mês. Então a gente pode manter uma pressão de saída de animal de pasto que pode se adentrar, inclusive, dentro de junho, né? Conforme essa oferta vai começando a aparecer. Então, a gente precisa ficar muito ligado aí dentro do aplicativo para ver essas sequências, né, de registros e depois, consequentemente, toda sexta-feira o aplicativo solta um apanhado de machos e fêmeas que foram negociados, tipo de acabamento, né, que esses animais foram terminados, foi terminada a parte, foi terminado de sêmen, foi terminado de confinamento. Então, é muito importante o usuário, né, ficar atento a esses relatórios que saem justamente para as tomadas de decisões, né? Se está ainda aumentando o número de boi a pasto, se está aumentando o número de oferta de fêmea a pasto. Então, isso aí te dá uma dinâmica muito boa para poder antecipar ou tentar achar aí o final dessa baixa ou tentar achar talvez um início de alta. Então, é muito importante a gente ficar atento aí no aplicativo, né?
Muito bem. E essa oferta, ela já refletiu em aumento de escala, Caio?
Sem dúvida, Alexandre. Eu lembro que na última entrevista que nós demos, um dos fatores, né, que a gente pontuou muito foi o mapa de escala, né, o termômetro de escala do aplicativo AgroBrasil.
Saindo do ele vermelho para amarelo em São Paulo, né?
Exato. Ele de 3, ele saiu do vermelho e começou a amarelar, que indicam escalas já ao redor de uma semana. E hoje, um ou outro estado, você vê que já tem até 20, 15% da escala verde, que significa acima de 11 dias. Se eu não me engano, é 11 dias, Paulo?
Isso, verde é 11 ou a mais.
Então, acima de 11 dias, o aplicativo começa a rodar a escala, ela começa a ficar esverdeada. Então, você tem um ou outro estado que em algum período do dia, quando o aplicativo vai coletando os negócios, já indica escalas acima de 10 dias. Então, você tem realmente um reflexo dessa oferta mostrado muito nitidamente nesse termômetro da escala. Então, a gente tinha 20 dias atrás a escala média de São Paulo de 3 a 4 dias, hoje a gente tem uma escala média de São Paulo pelo menos acima de uma semana com folga, né? Então, isso é saída de boi, ou de pasto ou de confinamento, mas é uma saída de boi.
Agora, Caio, vamos ver pelo lado da demanda. Esse alongamento de escala justifica um aumento de oferta de carne? Como é que isso tem mexido com o preço da carne? Ou o frigorífico está conseguindo ter uma margem melhor em função dessa queda da arroba do boi?
Eu acho que os dois, Alexandre. O frigorífico que faz a exportação, que faz o hedge cambial e tem uma margem um pouco melhor em cima desse mercado de exportação, conforme aumenta a oferta, ele consegue recuar o preço, a margem dele tende a melhorar. O mercado interno, a mesma máxima que existe quando falta o boi, falta a carne no atacado e aí um sobe o outro, essa mesma máxima acontece na baixa. Então, o mercado interno hoje provavelmente vai ser um mercado que vai sofrer um pouco mais. A gente está ainda num período muito bom. A gente precisa lembrar que, historicamente, não sei de onde são esses dados, então estou usando entre aspas, que historicamente o Dia das Mães é um dia de bom consumo, então provavelmente a gente vai ter um bom consumo agora. Então, são momentos sazonais que você tem um pouco mais de saída no atacado, um pouco mais de saída no mercado interno. Mas o mercado tende a ter um pouco mais de oferta no mercado interno, então o mercado tende, ao longo de maio, a sofrer um pouco mais aí nesse mercado interno, né? Por outro lado, a indústria que faz só o mercado interno tende também a começar a comprar esse animal um pouco mais barato. Então, é um jogo de números, né? Mas provavelmente a conta vai melhorar para as indústrias, sim. A não ser que o atacado despenque muito, que é o que a gente não acredita.
Uhum. Mas tem alguma movimentação negativa já no atacado?
Não, ainda não. Mas o atacado ele está ao redor de R$19. Está até anotado aqui, o atacado boi casado R$19, o que reflete um boi casado ao redor de R$285. E a gente lembra que a gente tem ainda os subprodutos que remuneram em até R$30 por arroba. A gente precisa também salientar que a falta do subproduto é que faz esse subproduto subir, o couro, o sebo e todos os outros componentes. Então, quando a gente entra num ambiente onde você tem um pouco mais de oferta, a tendência é que esses subprodutos também percam um pouco de valor, né?
Muito bem. Agora, o que a gente pode esperar da demanda de exportação, Caio? Ela vai ser um fator importante aí na precificação? Ou o próprio ministro Paulo Guedes falou essa semana que a tendência do dólar é de queda, né? Ou essa tendência, pelo menos trazida pelo ministro, não sei se na prática ainda a gente consegue visualizar isso, mas trazida pelo ministro pode ser um problema para as exportações brasileiras de carne?
Com certeza pode ser um problema, sim, Alexandre, mas eu acho que o dólar, né, de R$ 5 a R$ 6, apesar de mudar muito, e quanto mais perto de 6, muito melhor, quanto mais perto de 5, muito pior, mas eu acho que mesmo com essa fala do ministro que a gente acompanhou ontem, mesmo que esse dólar caminhe para 5, ainda é um patamar que favorece em muito o ambiente de exportação. Então, mesmo assim, a gente provavelmente vai ter um cenário de boas exportações.
Sem grandes interferências aí, portanto, na demanda externa. E demanda interna, melhorou alguma coisa, Caio?
Ainda não, Alexandre. A gente tem uma expectativa, e pode ser que essa expectativa se concretize ou não, mas aí a gente vai ter que esperar, de conforme o mercado, conforme a gente vai saindo, as cidades vão saindo do lockdown, e a curva aí de medo, o melhor é a gente tentar analisar a curva de medo, né, da população poder circular, conforme essa curva de medo vá diminuindo, a tendência é que a gente tenha uma melhora nesse mercado interno, nesse ambiente de mercado interno. Apesar de o fato das empresas, aí, das lanchonetes, desses fast food da vida estarem fechados, não terem né, tido um fator tão negativo assim no consumo. Né? A gente tem que lembrar que quando a pandemia começou, a gente achou que o boi fosse virar pó, que ninguém ia consumir, que ia tudo cair, e o contrário aconteceu. O pessoal ficou em casa, fez mais churrasco, tá certo que teve essa ajuda do governo, mas assim, de modo geral, não foi um fator decisivo que derrubasse o consumo. Então, agora, muito se espera que quando isso voltar a funcionar, quando a economia voltar a funcionar de modo normal, a parte de restaurante, que isso traga uma explosão no consumo. Então, não estou acreditando muito por aí, não. Estou acreditando realmente que a gente pode ser que a gente tenha uma leve melhora, mas que não seja nada estrondoso, porque não foi isso. O fato de estarem tudo fechado não foi ponderante suficiente para esse consumo cair, né?
Muito bem. Ô, Caio, só para a gente encerrar, se tivesse que dar uma opinião ou uma dica para o pecuarista que já tem o gado pronto nesse momento, vai atrás de comprador ou dá para esperar mais um pouco?
Eu iria atrás de comprador. Com esses preços ao redor de R$ 10 abaixo da máxima histórica, eu iria atrás do comprador. Acontece que não sou eu aqui que vou dar o palpite para a pessoa que às vezes está com esse animal lá no Pantanal, ou às vezes está com esse animal dentro do estado de São Paulo confinando. Então, isso, eu volto a dizer, o boi não é mais commodity e essas análises precisam ser feitas muito pontual, né? Cada pecuarista está inserido aí num tipo de atividade, num tipo de economia também, né? Então, é muito difícil a gente dar esse palpite. Mas que se eu tivesse hoje com a minha fazenda, com animais pesados, a pasto, entre a decisão de vender agora ou de tratar, comprar milho e esperar mais 10, 15 ou 20 dias, eu provavelmente venderia agora, porque o que eu vou gastar para ir atrás talvez dos 5 ou 6 reais de alta na arroba, provavelmente a conta sairia na mesma ou até menos, né? Então, o que manda é a última linha, né? E não o faturamento.
Boa, Caio. Meu caro, muito obrigado pela sua participação. Lembrando que o aplicativo AgroBrasil ainda tá trazendo informações aí para o produtor e ainda está esperando o pecuarista participar, né?
Claro, a gente depende, né, do pecuarista. Estou acabando de olhar aqui. No aplicativo tem uma vaca, foi negociada hoje no Mato Grosso do Sul, Inocência, vai morrer dia 10, se eu não me engano é segunda-feira, 290 com 30 dias. Então, ó, como o aplicativo traz realmente a realidade para dentro do dia a dia do pecuarista. Eu pontuei que o Mato Grosso do Sul era um dos estados que o recuo ainda não tinha acontecido, e realmente você vender essa vaca ainda de R$ 290 no Mato Grosso do Sul, é muito próximo da máxima, eu acredito até que seja a máxima ainda. Então, é o único estado que ainda a gente não viu esse recuo acontecer. Isso tudo que a gente consegue trazer esse tipo de informação de qualidade é graças hoje ao aplicativo AgroBrasil, é graças hoje aos milhares de usuários que estão ali dentro, os milhares de pecuaristas que estão usando o aplicativo para trazer os negócios reais para todos, né? Horizontalizando realmente a informação. A informação pode estar acontecendo em Bataguaçu, no MS, como pode estar acontecendo no Acre, no Rio Branco, em Rio Branco, no Acre. Então, essa informação sai lá, entra dentro do aplicativo, o Brasil inteiro fica sabendo, o Brasil inteiro fica bem informado. Então, meu pedido aqui é que quem está lá dentro do aplicativo, use o aplicativo ao registrar, ao fazer as suas vendas. E para quem não conhece ainda, tá, deixa aqui meu pedido para todo mundo abaixar o aplicativo e usar o aplicativo para registrar suas vendas, realmente para trazer essa economia de informação compartilhada que todo mundo sai ganhando, né?
Boa. Lembrando que o aplicativo está disponível nas lojas virtuais. Acessa lá AgroBrasil, o Brasil com Z, certo, Caio?
Exatamente.
Boa. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação. Volte sempre, Caio.
Obrigado a todos. Uma boa tarde.
Abraço para você. Até a próxima. Tá aí Caio Junqueira, Cross Investimentos, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, alertando para esse momento de pressão nos preços da arroba do boi. Em São Paulo, negócios variando desde 305 até 315, média aí de R$310, mas o Caio pontuou que já existem negócios abaixo, portanto, dos 310, que era meio que um piso aí para os negócios no estado de São Paulo. Vamos ver os preços. Também lá na B3, Mercado Futuro, você acompanha comigo na tela. Desculpem, o maio, R$305,30, com queda de 0,46%. Junho, R$309,05, queda de 0,67%. Julho, R$316, queda de 0,88%. Outubro, R$332,90, queda de 0,36%. Mercado, portanto, trabalhando no vermelho nesta quarta-feira. Boi gordo, indicador CPEA, no estado de São Paulo, como referência, R$313,10, fechamento de ontem, da tarde de ontem, queda de 0,35%. Possivelmente mais uma correção negativa deve ocorrer nas negociações ou na divulgação do indicador no final do dia de hoje. Muito bem, essas são as informações do mercado do boi, a gente fica por aqui. Na sequência, tem Tempo e Dinheiro com João Batista Olive, aqui no Notícias Agrícolas.